Recebendo aqui no estúdio da Sarandi a Simone Tomás, bióloga do município. Nós temos dois assuntos importantes para tratar com ela. Primeiro é sobre a questão do licenciamento para corte de árvores. E também vamos falar sobre a coleta, né, de resíduos volumosos, evento desta sexta-feira aqui em Sarandi. Bom dia, Simone.
Bom dia, Ednei. Bom dia, comunidade sarandiense. Uma satisfação novamente estar aqui conversando com a população e contigo.
Sobre esse licenciamento para corte de árvores, gostaria que você explicasse de uma forma para introduzirmos o assunto para o público ouvinte em casa.
Bom, nós tivemos algumas mudanças, né, na supressão, então, de vegetação, que é o corte de árvores ou podas, né? E anteriormente nós tínhamos um sistema interno, né, do próprio município, que autorizava então a supressão de vegetação quando fosse possível, né, através de um projeto técnico, e as podas. Agora, a partir já tem um tempo já que foi implantado um novo sistema, o Sinaflor. Né? O Sinaflor é um sistema do IBAMA, né? E nós, então, todos os municípios, né, e todo o Brasil, no caso, está aderindo a esse sistema. Ele ainda não está 100% claro assim no sistema, mas alguns municípios, a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, já estão aderindo a esse sistema.
É o
Então,
caso
é
de Sarandi
através
também.
dele, sim, Sarandi também. Nós fizemos cursos, né? Porque o Sinaflora é um sistema do IBAMA, então nós temos agora acesso interno nesse sistema, né? Do IBAMA, e ali nós emitimos as autorizações florestais.
Por exemplo, a pessoa que tem uma árvore na frente de casa e precisa podá-la, se encaixa nesse perfil do que você estava dizendo?
Sim. Todas as árvores agora terão que passar por esse novo sistema.
O que que a pessoa precisa fazer então para ter a liberação e a autorização para fazer a poda?
Bom, tem que se dirigir ao departamento, né, e colocar para nós lá preenchemos um requerimento, né, fizemos a vistoria, analisamos se é possível ou não a supressão do exemplar. E aí autorizamos. Mas alguns exemplares, assim, até quatro espécies, nós estamos ainda analisando para autorizar fora do sistema, porque é um procedimento muito demorado, né? Requer de um responsável técnico, e às vezes uma árvore, uma ou duas árvores, né, a pessoa não tem condições de pagar lá um responsável técnico para fazer um projeto, enfim. Então, essas pequenas, em pequenas quantidades, né, até quatro árvores, nós estamos autorizando por enquanto fora do sistema, até que o sistema não esteja bem completo.
Isso vale para o perímetro urbano, para o pessoal do interior também, Simone?
Sim, mas no interior, geralmente, os projetos são mais abrangentes, né? São uma quantidade maior de vegetação que quer fazer, tem um outro objetivo, né? Aí no interior, sim, é com o projeto mesmo, só pelo sistema Sinaflora.
E a pessoa que está ouvindo a Sarandi nesse momento, que tem ali uma árvore na frente de casa, que seja por qualquer motivo, ele precisa cortar, podar. E ele não vai procurar a orientação da prefeitura e acaba cortando. Ele pode receber uma multa?
Sim. Se nós ficarmos sabendo, né, ou houver alguma denúncia, que existem muitas, nós vamos até o local, né, constatamos o que foi e o que aconteceu, né, por que aconteceu aquilo, e aí nós emitimos sim o auto de infração. Se for uma espécie que geralmente ocorrem podas, mas o pessoal tem procurado bastante, mas acontece ainda de algumas pessoas fazerem a
Mas a
poda ou
pessoa pensa
supressão.
assim, bom, é na frente da minha casa, eu posso podar, não tem problema nenhum, até porque ele acha que a árvore também é propriedade dele.
Ele acha. Muitas pessoas, eu plantei, eu cuidei, agora eu preciso cortar. É que assim, a árvore está no passeio público, né? Então nós precisamos manter preservar e manter, né, a vegetação que está ali. Se a gente nós autorizamos em casos extremos, assim, está correndo o risco
Isso da
a
fiação
queda, de
elétrica e tudo mais.
queda, danos ao patrimônio, enfim. Aí, com certeza, né, nós também usamos o bom senso e analisamos cada caso. Agora, como caso nós já tivemos, o proprietário veio, solicitou autorização, né, para fazer a poda, e aí, no passeio público, nós autorizamos, né, colocamos lá que não poderia ser feita mais que 50% da copa, né, a poda no exemplar, e aí explicamos para ele como deveria e foi feita a poda radical. Isso é proibido, né? A poda radical só é permitida em alguns casos específicos, né? Que dependendo da localização, enfim. E aí, com certeza, teve a multa porque ele descumpriu o que estava autorizado. E nesses casos, sim, ocorre a multa pelo descumprimento mesmo.
Quanto tempo demora para a pessoa receber a autorização para a poda, uma vez entrando em contato com vocês?
3-4 dias, é bem rápido, sabe? Porque agora nós temos a Fernanda, que é engenheira florestal, e ela que cuida dessa parte de autorizações florestais, né?
E a pessoa que tem uma árvore que não tem o conhecimento de como fazer a poda e necessita da poda, o pessoal da prefeitura pode fazer esse tipo de trabalho?
Alguns casos foram feitos, né? Nós não temos, assim... muitas pessoas que consigam, né, suprir toda a necessidade do município, né? Então, algumas acabam fazendo assim, contratando alguém para fazer. Mas o município teria, mas assim, nós não temos suporte, né, de pessoal que possa atender assim, toda a demanda do município.
Falar de um caso agora específico que me veio à mente, Simone. A cidade vem crescendo bastante. E em um determinado bairro existia um pinheiro.
Uhum.
Uma árvore grande, né? Árvore grande, que a gente sabe também que os ventos acabam derrubando e tudo mais, os galhos. E as construções vieram muito próximas a ele. Para esse caso específico desta localidade, que eu não vou dizer, obviamente, a pessoa pode buscar orientação, auxílio, ajuda de vocês, até porque pode causar um dano muito grande para a sua casa, para o seu patrimônio.
Com certeza, né? Com certeza. Venham até o departamento, nós vamos até o local, fizemos a vistoria. Em alguns casos, em terreno, em área particular, nós solicitamos a documentação, né? A matrícula do imóvel, para saber quem é o proprietário. Porque daqui a pouco você aluga um imóvel, né? E aí pensa lá em fazer a poda ou a supressão de uma vegetação e o proprietário lá não tem conhecimento. Então, nós precisamos também saber, né, e ter essa documentação, essa anuência do proprietário, né? E aí, apresentado todos esses documentos, né, solicitando fazendo o requerimento e vendo a necessidade de poda, nós autorizamos. Agora, existem muitos locais de áreas invadidas, enfim, que aí já é um problema maior, né? Porque existe o risco de queda, danos ao patrimônio e à integridade física, mas nós também precisamos analisar se aqueles exemplares que estão sendo solicitados para supressão é viável ou não, né? Daqui a pouco nós autorizamos a supressão e aí ocorrem outros problemas, como algum deslizamento, né? Está embaixo de um morro, de uma área ociosa. Então, tudo é analisado, né, Ednei? Não é só ali uma questão...
Nesse caso específico que você fala aí de área invadida, por exemplo, a pessoa foi lá, invadiu o espaço, construiu a sua casa. Obviamente que ele vai querer liberar o espaço, ampliar o seu terreno.
Isso.
E acaba derrubando algumas árvores. Isso acaba sendo ilegal, né?
Também, exatamente. Então, aí nós temos que cuidar, né? Nós temos várias situações.
São pessoas que ela realmente precisa, ou seja, lá na casa dela. Existem casos em que vocês indicam, olha, você pode derrubar 3-4 árvores, mas você vai ter que plantar 3 ou 4 também, como é comum.
É, existe a compensação, né? Isso é previsto em lei, né? E aí, para cada exemplar suprimido, ou seja, cortado, tem a necessidade de compensar 15. Então, 15 mudas para cada exemplar, né? Então... está previsto na legislação e nós temos cobrado, e as pessoas têm feito, sabe? É uma maneira de preservar também, né? De continuar, não só cortar porque está atrapalhando, enfim, porque o exemplar está desvitalizado, porque está causando risco de queda, mas também para entender que é preciso manter, né, a preservação.
Em Sarandi, existem casos de desmatamento?
Existe, até um tempo atrás tinha muito, né, que nós ficávamos sabendo. Mas agora está um pouco mais controlado, assim. Até pela fiscalização mesmo.
Em áreas verdes, em áreas até de preservação, o pessoal tem ingressado para derrubar árvores e tudo mais?
Existem, sim, alguns casos, mas nós estamos, o que nos compete, nós estamos, né, fazendo a nossa fiscalização.
Sobre essa questão, mais algum assunto, mais algo pertinente que a gente mereça ressaltar, Simone, sobre a questão do licenciamento para o corte de árvores?
Colocar, né, mais uma vez, né, Ednei, que é importante as pessoas dirigirem à prefeitura, conversarem conosco antes de fazer qualquer poda, qualquer corte, né, sem para evitar também multas, né, é uma questão assim desagradável tu receber uma multa, né? Muitas pessoas ainda não têm informação, mas o que a gente percebe agora é que essas pessoas que são contratadas para fazer o trabalho, eles têm nos procurado, sabe? Isso é muito bom, né? Porque vinha de uma cultura antiga, vamos cortar toda a copada, que ela brota, mas então
mais.
O exemplar sofre uma poda drástica, né? E daqui a pouco, 2-3 anos, ele consegue rebrotar e depois já começa a sofrer e vai ter que, né, sacrificar o exemplar. Então, esses profissionais, eles têm nos procurado e isso é um sinal bom, né? Que eles estão também preocupados em não receber autuações.
Você que está acompanhando a Sarandi nesse momento, nós estamos conversando com a Simone Tomasi, bióloga do município. Agora vamos para outro assunto, tá, Simone? A coleta de resíduos volumosos, mais uma campanha que vocês realizam. A gente sabe que no passado, há cerca de um ano, um pouco menos, a gente, aqui inclusive na Rádio Sarandi, falou muito sobre o descarte irregular, né? As pessoas têm aquele, vou lá para cima da Salvipa, lá na direção do Natalino, posso largar lá, não tem problema, até porque é a estrada do interior. Não, a hora certa, local certo, é sexta-feira na Praça Farroupilha.
Exatamente. Mais uma campanha então, né, Ednei? Esta é a segunda edição da coleta dos resíduos volumosos. É um problema, acredito que em todos os municípios, né, exista esse descarte. Mas assim, o nome já diz, volumosos, ele causa um impacto, né, muito grande por ser resíduos grandes mesmo, em grandes proporções. Um guarda-roupa, né, um armário, uma mesa. Então, na sexta-feira agora, 30 de agosto, nós estaremos fazendo mais uma campanha, né, de coleta desses materiais. Então, é importante que a população também participe, né, descarte neste dia esse material que é um problema e impacta muito o meio ambiente.
Na primeira edição, dá para se ter uma ideia de quanto foi coletado?
Foram coletados 24 metros cúbicos na primeira campanha.
Se esperava esse volume?
Pela quantidade de material assim que a gente vê descartado, mas foi um volume bem acima das expectativas.
E o que o pessoal pode levar lá na Praça Farroupilha?
Cama, colchão, armário, né, sofá. Móveis em desuso, né? Guarda-roupa, pia, cadeira, mesa, tudo isso, menos eletrônicos, tá? Geladeiras, essas outras partes, essas outros utensílios e que não são, que estão ligados à luz, não.
E o pessoal que não pode levar até a Praça Farroupilha tem um telefone em que vocês da prefeitura vão recolher, né?
Sim, nós estamos agendando telebusca,
assim,
né?
Assim como aconteceu na primeira vez, né?
Isso, assim como aconteceu na primeira e como aconteceu com o lixo eletrônico. Então, nós temos o telebusca para aquelas pessoas que não conseguem, não tem nenhum veículo que possa trazer. Então, a gente deixa bem claro aqui que aquelas pessoas que conseguem, né, que têm um veículo, venham, porque senão a gente vai deixar de atender algumas famílias, né, que não conseguem e não têm transporte.
O horário das 8 da manhã, a 8h30 até as 5 horas da tarde. A exemplo do que aconteceu na semana passada, ou retrasada, em que vocês atingiram a meta, digamos assim, no meio da tarde, pode ocorrer também com essa campanha?
Não, esse não. Não, porque nós vamos coletar e é o município mesmo que vai fazer o transporte até o destino final, né? Que é uma empresa em Passo Fundo que vai receber esse material. Então, mas nós ficaremos até as 5, né? O horário do meio-dia também nós ficaremos ali, né? Porque nós vamos fazer o telebusca, então muitas famílias ficam em casa ao meio-dia, né? Então, nós vamos continuar, vamos nos estender ao longo do meio-dia também.
Simone, na sexta-feira, nossa unidade móvel vai até a Praça Farroupilha conversar com vocês para que a gente possa também instigar um pouco mais a população para que faça esse descarte correto aí do lixo, do resíduo volumoso. Né?
Exatamente.
A gente agradece a sua presença aqui e esperamos êxito.
Posso colocar o número do telefone aqui, Ednei? Então tá, quem ainda não ligou, né? Nós estamos fazendo o agendamento, 9134-8250.
991348250 para telebusca, então, dos resíduos volumosos. Sexta-feira, Praça Farroupilha, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. Obrigado, Simone.
Obrigada, Ednei.
Muito bem, agora 17 minutos faltando para as